Eu te ofereci na sala.
Então, Luizinho, respeito Januário. Então, vamos lá. É, começando mais um Eltep Despedaçada com o trio de fé, somente o trio de fé, porque nossos convidados não vieram, faltaram a apresentação. É, com o trio de fé, começando aqui, pelo Daniel Tempo Duro Martins, nos violinos de Adeus de Asa Branca. Tiago Casca Grossa Malta, no acordeão de Mangangá. E Alan Meia Noite Costa, na percussão de Cheen. Bem, então vamos aqui, sabemos que esse ano de 2012, o último da face da Terra, estamos comemorando, 100 anos de Gonzagão, certo? Do nascimento do rei do Baião. E vamos aqui debater, falar um pouco, contar a história e etc.
Vivo Lula.
É Lula ou Lua?
Lula.
Eu li que é Lua.
Eu li que é Lula, Lua e mais um monte de apelido.
Por que que é Lula?
Sei lá, que era um apelido dele.
O Lua tem explicação.
Eu não li tanto, eu vivo mais, mas tudo bem. Vamos continuar.
Agora só vai usar essa porra, esse argumento. No caso, o Luiz Gonzaga... Fala aí, Alan. Acho que eu quero ouvir sua
voz. Carpe diem. É, esse 2012 é o último ano de nossas vidas, carpe diem. Mais do que nunca.
Então vamos começar já pelo nome, né? Por que que chamavam ele de... Pelo menos eu li Lua... Porque o Paulo Gracino, que foi ator da Globo, ele não morreu ainda, né?
Não, ele acredito
tá vivo,
que não.
Ele tá vivo ainda. Ele apresentava um programa que o Gonzagão se apresentava e chamou ele de Lua por causa do rosto arredondado. E aí, relacionado à Lua e tal, legal. Aquela coisa, cara de Lua, já viu esses apelidos? Cara de bolacha e tal?
Já.
Então,
já
é esse tipo de coisa. Então, daí surgiu a ideia de Lua. Por isso que eu não confirmo muito a ideia de Lula. E
não,
de
mas o Lula, no Brasil, no nosso país... É uma abreviatura, um nome de menino, quando a pessoa se chama Luiz.
Ah, tanto beleza.
O nosso amado ex-presidente, Luiz Inácio.
Certo.
Então... Que Lula não é o sobrenome do Lula, é?
Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu acho que esse Lula foi aglutinado.
Não, esse Lula foi adicionado depois.
Então vamos lá. Vamos começar aqui contando a história do Luiz Gonzaga, de onde ele veio. Ele é filho de Januário e Santana, certo? Januário, ele era tocava acordeon e consertava acordeon também. O pai dele tocava um fole de 8 baixos e era muito conhecido na região, principalmente por consertar.
É só acrescentando que a cidade onde ele nasceu foi a cidade de Exu.
Que é lá ali no norte de Pernambuco, colado com o Ceará. E o Gonzaga, ele tinha uma atração muito grande pelo Lampião.
Eu acho que poderia usar uma palavra melhor do que atração, né?
Ele tinha
uma admiração, ele era fã.
Isso.
Ele era um fanboy, ele era um fanboy do Lampião.
E ele sabia-se que a mãe dele, a Santana, não gostava do Lampião, assim como algumas pessoas não gostavam. E ele provocava a mãe, né? Mostrando retratos de jornal, falando, que homem bonito, diz que ele toca fole e tal. Ficava provocando ela. Inclusive, ele conta até uma história que apanhou por causa disso, por causa dessa coisa de ficar louvando muito o Lampião, né?
O Luiz Gonzaga, ele tinha muita música inspirada na vida do Lampião e de seu bando, né?
Lampião, e a vestimenta.
Maria Bonita, exatamente. Eu não sei se são outras épocas, fazer um paralelo que provavelmente eu serei massacrado, mas eu tenho que fazer. A música do Luiz Gonzaga, quando é uma música baseada em Lampião, sobre cangaço, esse tipo de coisa, ela pode ser considerada uma música, um proibidão daquela época?
Não, quando o Gonzaga, ele vai pro Rio de Janeiro e começa a fazer o Baião, que a gente conhece, a música, elas basicamente falam de amor, né? De...
Tá seca
não,
também.
Mas tá falando das que são específicas.
Vamos voltar, eu tô falando do chachado, que era uma dança dos cangaceiros.
Uhum. Sim.
E ele tem muita música de apologia, não falar vou matar, vou atacar. Mas tanto ele quanto o Jackson do Pandeiro fazia muita música de banditismo, uhum, falando da luta do cangaço, do cangaceiro. E o cangaceiro era um bandido. E agora, quando alguém faz alguma música falando de um bandido...
Era um bandido na visão de quem é fora do Nordeste.
Não, um bandido... Quem tá, é um bandido na visão do Estado.
Do Estado e de algumas pessoas, tanto que a mãe dele não gostava.
Mas aí minha pergunta é o seguinte, o paralelo pode ser até pertinente com relação ao proibidão, mas aí a minha pergunta é o seguinte... Teria que pegar um exemplo, por exemplo, que fosse equivalente a você dizer que vai fogo no X9 da cabeça aos pés. Tem então, alguma coisa nesse nível?
Então, mas, Alan, eu não tô defendendo o...
Não,
o,
é só pra ver
proibidão,
se... Não, é
mas
só...
dentro de um contexto de uma favela, aquele proibidão, ele... Aquele cara é um herói pra aquela comunidade. Aquele cara é um herói. Só que agora, mesmo que você faça uma música fora da comunidade, uma música pra um bandido, ela não cabe... Eu não sei se naquela época as coisas eram mais permissíveis pra você fazer uma música fazendo uma apologia a um bandido.
Era mais permissivo porque a coisa não era tão na cara, né? Primeiro disso. E a primeira rejeição que ele teve foi porque ele botou a roupa de cangaceiro, que foi na Rádio Nacional.
Ele, ah, foi, é, né?
ele foi proibido de tocar lá, que diz que propaganda de cangaceiro aqui não. Saiu.
Ah, então teve. Então era um
problema. Rolou. Aí ele foi tocar no circo e aí a Rádio Nacional viu que a parada dava certo e chamou ele de volta.
Ah, ele foi influenciado, certo? Acho que por um outro músico.
Por um gaúcho.
É, né, por um gaúcho.
Por um gaúcho, mesmo. O gaúcho de nome. Eu vou, tem um link aí, vocês
tem,
podem
tem
ver.
Aí,
é o Pedro Raimundo. Ele é um gaúcho, claro, vestia caráter.
Isso,
e também
Pedro
tocava
Raimundo.
Acordeon.
É.
E ele viu aquilo e pediu pra mãe dele mandar pelo menos o chapéu primeiro. Depois ele foi completando.
É, porque até então ele tocava de terno ali, bonitinho.
É,
né?
Parece que ele tocava com uma roupa normal, e aí a Rádio Nacional botou o terno nele. Que achou que seria mais interessante ele tocar com terno, e aí depois ele trocou, né? Tem esses detalhezinhos, né? Que
tem uma música,
passa por cima.
Tem uma música que acho que ele, inclusive... Fala do pai dele e acho que fala pro pai tirar o terno, né? Acho que é uma...
Não, é do...
É o contrário. Não, Respeito Januário.
Respeito Januário.
Então, mas já que a gente já tá começando primeiro na infância dele, ele teve uma grande briga com o pai dele.
Isso,
Saiu de casa brigado, que depois a gente vai falar melhor dessa
Posso
briga.
Posso contar essa história agora?
Pode. Não, porque hoje... Só dar um resuminho e depois a gente fala mais a fundo.
Tá.
Então, essa música Respeito Januário foi uma música de conciliação entre pai e filho.
Uhum.
Na verdade, feita com Humberto Teixeira.
É, na verdade, uma música de conciliação entre pai, filho e avô.
Avô também, avô não sei.
Não, avô não, porque era uma conciliação entre o Gonzaguinha com o Gonzagão e o Gonzagão com o Januário. Então era uma conciliação entre gerações. E por isso que ele falou pra largar o terno e voltar pras origens.
Uhum.
Entendi. É, eu pensei logo nessa questão aí dele adotar a roupa de cangaceiro, né?
Pegando aqui a infância dele e tal. É, quando é que foi que ele saiu de casa e por quê?
Bem, tudo por causa... Sempre,
mulher.
Sempre. Mulher.
Tá. Não, o lance foi o seguinte, ele tava querendo uma menina e o pai, que era um cara poderoso... Só pra lembrar, em Exu, viviam três famílias em guerras, tá? Eram três famílias guerreando. Eu até anotei aqui, era o... Agora eu não vou achar aqui, tá no meio da bagunça. Então o que que acontece? Era um sujeito rico na região, e ele tinha uma filha e ele disse que não ia se engraçar com um sanfoneiro, porque não ia dar futuro pra ela.
Sanfoneiro não, eu acho que o problema não era ser sanfoneiro, ser um mulatinho, um mesticinho.
Pode ter rolado isso também.
Foi um problema de pele.
Eu não sei como é esses detalhes, eu sei que tem alguma reportagem que eu vi que ele falava que ela não ia ter futuro com um sanfoneiro, algo do tipo.
Isso.
E ele bebeu umas cachaças, quer falar?
Não, é só pra dizer que também os pais dele, do
aí,
do
aí ele bebeu
também não aprovavam.
Ah,
né?
aí ele bebeu umas cachaças, foi lá com uma faca na cinta, e aí ele viu o pai da menina, viu, e por respeito ao Januário e a Santana, ele falou, não, tudo bem contigo, como é que você tá? Aí desarmou ele, né, desarmou assim no sentido de, pô, eu vim, pensei que ele ia bater de frente comigo, não bateu. E aí o Luiz Gonzaga, ele pensou assim, pô, meti medo no homem, foi lá pra praça e começou a contar vantagem. Nesse meio tempo, no caso, o pai da filha foi lá falar com a Santana, contou a história, falou, só não matei ele, porque ele é filho de vocês, mas tira ele de lá que vai acontecer uma desgraça. E aí a mãe dele foi lá, pegou ele, deu-lhe uma surra e parece que o pai nunca tinha batido nele, nunca. E ele pedindo ajuda pro pai, me ajuda. E o pai falou, Santana, larga ele. E quando ela largou, ele emendou na porrada. E ele nunca tinha batido no Luiz Gonzaga.
Então era um mimadinho.
Não é que ele seja um mimadinho, é como acontece em muitas casas em que a mãe é responsável pela educação dos filhos com as palmadas, né? E o pai, ele é aquele que fica quieto ali na dele, só olhando e impondo mais respeito, né? Pela presença do que pelas palmadas. Então, quando o pai bateu nele, foi um choque muito grande pra ele. Foi a primeira vez que o pai bateu. E aí ele esperou passar no dia seguinte, disse que ia tocar em tal lugar e saiu fora.
Foi se alistar no exército, né?
Sim, aí ele correu. Aí ele foi lá pra Fortaleza, se alistou com 17 anos, dizendo que tinha mais idade, conseguiu enganar as pessoas.
Antigamente era tão fácil isso. Tem várias histórias de pessoas famosas que fizeram isso pra poder sair de casa.
Meu pai mesmo, ele conseguiu trabalhar na Ponte Rio-Niterói, essas coisas, comprovando o segundo grau, que ele não tinha. Entendeu? Então tem essas coisas. E aí, depois ele foi pra Juiz de Fora e deram uma corneta pra ele. Ele ficou conhecido como Bico de Aço nessa época. Estava...
Por isso esse nome?
Por isso. É por causa que ele era corneteiro em Juiz de Fora.
Eu jurava que era algum tipo de referência ao sonhaço, que é um pássaro
brasileiro. Não, é por causa da corneta mesmo. A corneta tá andando na frente, né, fazendo tipo o bico. E aí, finalmente, ele vai pro Rio. Vai pro Rio.
Ele veio pro Rio, mas ele veio como militar, né?
Eu não...
Mas é aqui que vai se iniciar mesmo, né?
É, que ele vai começar a tocar sanfona no Mangue.
Ah, tá. Mas ele não veio pro Rio sozinho. Ele veio junto com um parceiro dele que era militar e que tocava com ele no exército. Não?
Essa informação não tem.
Ah, sim, eu só sei que é o momento que ele dá... Acho que é em 1939, que ele dá baixa no exército. Ele chega aqui, acho que por intermédio mesmo do exército, mas aí que ele dá baixa e começa a tocar, como você falou.
E no exército, ele parece que ele aprende mais. Ele chega a estudar música a fundo no exército, não foi?
Não sei se é a fundo. Eu sei que Humberto Teixeira fala que ele não sabia a nota que estava dando até quando ele vai participar do programa de calouros. Até esse momento ele não sabe nada.
Aí, então, tô certo. Ó. Foi em Minas Gerais que ele conheceu outro cara do exército, Domingo Abrosios, soldado, que era acordeonista.
Sim. Ah, isso mesmo.
Que era acordeonista. E ele aprendeu com esse cara primeiro, antes de vir pro Rio de Janeiro.
Foi um Juiz de Fora mesmo, procede.
Olha, ele aperfeiçoou o acordeon, né? Porque ele já tocava antes.
Sim, mas aí ele aprendeu outros ritmos. Foi com esse cara que ele teve essa experiência de não tocar só música nordestina, eu prefiro esse termo.
E aí e como a gente sabe, era 45, mais ou menos, 45, final da Segunda Guerra, é quando o Brasil ele é bombardeado por toda essa cultura externa, principalmente americana. E vem toda essa cultura e todo o campo de música, principalmente no Rio de Janeiro, ele estava muito voltado para isso. E ele vai o Gonzagão vai para o Mangue, região do Mangue, que compreende ali, ó, na Praça 11, né? Praça 11, até o que a gente conhece como Leopoldina, mais ou menos.
É ali que era a região do Mangue?
É, aquela região ali, perto do
Vila Mimosa?
É porque parece que a Vila Mimosa era na região do Mangue, agora eu não tenho certeza, eu vou falar besteira. E depois foi transferido pra lá.
Detalhe que eu falei o nome correto, que só quem é frequentador da Vila Mimosa que chama de VM, mas tudo bem.
Então
Não, o cara tá falando da Vila Militar.
Longe. E aí ele começa a tocar ali, diz que era uma região muito barra pesada, e ele tocava o quê? Bolero, foxtrot, rumbas, congas, toda essa cultura.
É, isso. Que influenciava na época.
Então
das danças, né? Fala da dança.
Só eu tô falando, conta a história dos universitários.
A história que eu conheço dos universitários é bem mais à frente, depois da história dos Beatles, então é melhor...
Momento ele vai começar a fazer parte de um programa de calouros, do Ari Barroso, e ao mesmo tempo que ele toca no Mangue, certo? Ele sempre ia lá tocar esses estilos que ele tava tocando. E um dia aparecem uns universitários do cearense, se eu não me engano são cearenses, e eles falam com ele, pô, toca uma música aí da nossa terra e tal, você é da onde? Ah, sou de Pernambuco, tá tocando isso aí? E ele falou, ah, mas isso aqui é um instrumento de 120 baixos, um instrumento moderno. Ele falou, se não de 8 tu toca, nesse aí tu também toca e tal. Aí deram um puxão de orelha nele e falaram que depois iam voltar no dia seguinte ou no outro dia, e o Luiz Gonzaga prometeu para eles que ia fazer uma apresentação para eles, ia trazer alguma coisa da terra.
Certo, mas eu não falei dessa informação porque eu não tenho certeza da veracidade dessa história.
Procedência duvidosa.
Em 4 ou 5 documentários.
É, mas eu acho que...
E o próprio falou.
Ah, o próprio... Mas eu acho que foi historinha do Gonzagão mesmo.
Não sei se foi história, porque ele conta em umas 2 ou 3 lugares, o Humberto Teixeira também conta.
É igual o Raul Seixas quando fala que conheceu o John Lennon quando foi pra Nova York. Ele sempre fala, mas as pessoas não acreditam na veracidade.
Mas eu acredito pela questão da influência que tava rolando. Realmente os músicos estavam tocando esse tipo de coisa, e pra ele dar uma revirada né, no estilo e dá essa coisa de tocar, porque quando ele fez essas pessoas foram lá de novo, ele tocou o Vira e Mexe, acho que é essa música, Vira e Mexe, que é uma bem rápida, né, essa Vira e Mexe, ele tocou e as pessoas gostaram muito.
Então, foi no ano de 1941, no programa do Ari Barroso.
Aí ele foi pro Ari Barroso.
Ele foi aplaudido quando executou exatamente
essa. Porque ele já tinha tocado no bar antes. Aí ele
vira e mexe, isso mesmo.
Isso, aí ele foi pro programa do Ari Barroso e ganhou nota 5. Na hora. Aí ele viu que a coisa...
E na mesma hora ele foi chamado pra gravar um LP já pela gravadora Victor.
Victor.
Era muito bom os LPs dessa gravadora, ainda tem bastante. Se não falha a minha memória de estudo, claro, porque eu não estava lá, o Ari Barroso, a primeira vez que ele viu o Gonzagão, como era normal do Ari Barroso, ele não gostou do trabalho do Ari Barroso.
As notas eram baixas, eu sei disso. As notas eram...
Nisso eu me identifico muito com o Ari Barroso, aquele problema de ele nunca gosta na primeira vez que ele ouve.
Você falou isso.
Isso eu entendo o Ari Barroso.
Mas parece que ao tocar o Vira e Mexe, que era uma música regional, o Ari Barroso nota 5 na hora.
Também não tinha como dar outra nota, porque era muitos aplausos. O pessoal ficou exaltado.
E a música é contagiante mesmo, né? Mas eu quero puxar um parênteses aqui. O Humberto no filme O Engarrafador de Nuvens, acho que é isso. É um filme documentário. Ele fala que antes do Gonzagão, teve um tal de Lauro Maia que fazia uma música chamada estilo de música que ele criou, chamado Balanceio. E isso daria margem pro Baião nascer a partir dali. Não quer dizer que ele criou o Baião, mas ele fazia uma música parecida que era pra dançar também. O Lauro Maia.
É porque o Baião, aonde eu estudei, as fontes, o Baião ele tem diversos... O Baião já existia.
Não com esse nome, né?
Não, com esse nome.
Com esse nome mesmo?
Porque o Baião ele vem de diversas referências.
Também.
A primeira coisa que a gente vem do Baião, o Baião era uma moda de viola, que o Gonzagão parece que adaptou pro acordeão. Não sei se o Daniel vai concordar comigo ou vai tentar quebrar minhas pernas.
Não, em parte tá certo, mas assim, é como não existe uma regra fixa, porque o Nordeste é muito grande, você tem a presença do Baião, que era chamado de baiano, que gera as palavras baiar e a gente conhece como bailar.
Que eles chamam de corruptela, né? Que seria você deturpar, né? Você não compreende a palavra baiano vai se transformando em baião.
Isso. E o baiano, alguns falam até que surgiu na Bahia, talvez até daí a ideia do nome, embora a Bahia seja com H, mas tudo bem. Eu tenho um exemplo muito bom que é dos caboclinhos do Recife. Thank you.
Primeiro baiano essa parte agora. Agora ele vai trocar pro segundo baiano. Agora ele vai trocar pra parte da guerra. Agora o último som é a parte de despedida.
Na gravação mostra justamente ele explicando a música, mostrando como a música vai rolando, que são temas. O primeiro baiano, o segundo baiano, agora o terceiro baiano e depois o quarto baiano de despedida. Ele vai mostrando que são tipo movimentos dentro de uma música.
Só completar o que você falou sobre o baiano, o baião vindo da Bahia. O baiano que foi se adaptando até o baião, não era a música em si, mas a figura daquele cantador estradeiro que ia de cidade em cidade fazendo suas canções para divertir o povo. Em vários lugares do Brasil, segundo o texto do Variações sobre o Baião, você leu também esse texto?
Não.
Do Guerra Peixe, o baião ele já estava surgindo em diversos pontos do Brasil, mas se você for tentar resumir, fazer uma convergência, basicamente, o baião é uma música para se dançar, uma música festeira. E o baião seria aquela melodia que tem entre uma cantada e outra, entre uma melodia ou entre uma estrofe e outra, aquela nuance do acordeon antes da viola, aquilo que é o baião, aquela melodia.
Tem outro detalhe também, além das músicas serem diferentes, a música no Nordeste, ela é muito funcional, ela não é a esmo, sabe? Pra que a música é feita? Por exemplo, no caso dos caboclinhos do Recife, é uma encenação de muitos deles vestidos de índio, encenando a chegada do português, chegada dos índios, e tem grupos, é bem interessante a forma de dançar, tem alguns passos lá que são até similares, você mão com mão, costa com costa, pé com pé, tem esse tipo de passagem.
Bem coreografado.
Bem coreografado. A coreografia é muito importante, a vestimenta, a vestimenta de índio, não é aquele índio americano que a gente vê por aí, mas por exemplo, diz até, nessas leituras que eu fiz, que essa vestimenta indígena influenciou no chapéu do cangaceiro, no formato do chapéu do cangaceiro, que é aquele cocar de lado, né?
Faz sentido.
Mas isso é uma das versões.
Numa entrevista que ele deu na Veja de 1972, março, vai estar o link pra vocês. O próprio Gonzagão fala que ele pegou muito da ideia das bandinhas que ele via no Nordeste. E aí ele não tirou a ideia não do acordeon, óbvio que ele tocava, mas sim do triângulo. O triângulo não tinha no baião. Ele pegou basicamente dessas bandas de pífano. Os foles já era um instrumento utilizado muito pelos imigrantes que vinham principalmente da Arábia. Então, e muitos árabes foram pro Nordeste.
Então, deixa eu te contar a história. O que eu tô querendo dizer é que, principalmente depois de 1808, começa a aparecer o acordeon. Por quê? Claro que tem toda essa influência dos árabes, até por isso que a rabeca chegou, né, no Brasil. E, inclusive, a rabeca vai dar origem ao violino. A ideia do acordeon ele começa a chegar mais depois. A rabeca ela aparece antes, tanto é que a forma de tocar o acordeon é muito... O som é muito parecido com a forma de tocar a rabeca. Então meio que o acordeon veio aí e substituiu mesmo, né? Em várias músicas e tal, né? Mas a rabeca, por ser um instrumento menor e por ser um instrumento mais primitivo, mais antigo, né? Eu não vou falar primitivo. Um instrumento mais antigo, ele teve presente no Brasil desde que o português chegou, desde que todos esses imigrantes chegaram. O acordeon ele vem um pouco depois, basicamente depois da vinda da família real, que começa a vir os músicos, os instrumentos mesmo, né? Mas basicamente são os instrumentos mais rústicos presentes no Nordeste.
O xaxado é terrível, eu odeio falar esse nome.
Deixa eu aproveitar é uma, que a gente tá falando.
É uma onomatopeia, né, do barulho
não,
das...
Não,
das
meu problema é meu carioquês mesmo, que eu chio muito falando chachado e chachado. Chachado. O chachado era a dança dos cangaceiros, não era? Confere?
Isso, é sim.
Por isso que eu acho que poderia ser... Ela não tem a ver com os bailes, ela é uma dança... Roots.
É, o que vai acontecer é que depois o forró vai pegar um pouquinho do chachado, um pouquinho do baião, vai mesclar tudo. Uhum. E aí a gente talvez tenha que retomar o chachado. Mas aí pode aproveitar o gancho.
Aproveitar já falar de todos os estilos. É porque falar do forró, eu vou acabar falando do forró e a gente vai falar dos grupos. Certo, então em 1945, Gonzaga procura o Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, só pra informar, nasceu em 1915 e morre em 1979. Então ele vai procurar o Humberto Teixeira porque ele é de advogado.
O Gonzagão, né, que procura o Humberto Teixeira? Não, Humberto Teixeira
não,
que tá...
Não, o Gonzagão vai procurar Humberto Teixeira, inclusive...
Por quê?
Porque ele ficou sabendo, informaram pra ele que essa pessoa podia ajudar ele, né? Tem essa coisa, tanto que o Humberto Teixeira, ele até relata que entra aquele homem e tal, moreno, procurando por ele. E ele é advogado também, o Humberto Teixeira, ele era advogado e cineasta, né?
E político.
Não.
Você que é advogado.
Político também. Político. Ele virou político depois.
É, aí que vinha a minha dúvida. Quando o Gonzagão foi procurar o Humberto Teixeira, ele já estava fazendo aquele trabalho de transformar a música nordestina numa música mundial?
Não estava. O Humberto Teixeira, ele chega no Rio Novo, com uns 15 anos. Então ele já não era tão assim, digamos, não estava tanto tempo na terra. Embora o Gonzagão tenha saído com 17 também, uhum, né? Então isso não quer dizer muita coisa. Mas, não, a princípio não. Aí o Gonzagão chega pra ele e fala: eu sei que você, me informaram que você pode ser uma pessoa que vai me ajudar numa empreitada. Uma empreitada que eu quero fazer. E como o Gonzagão nunca foi muito bom na coisa da letra, só mais no instrumental, é aí que ele pede ajuda pro Humberto Teixeira poder fazer as músicas pra ele. Uhum. Poder escrever e ajudar mesmo. Então eles fazem uma parceria, como diz o Otto, né? Um é a pólvora e o outro é o fogo. E quando juntam os dois, explode. Então, em 1945 mesmo, eles compõem a música Baião. E aí eu vou mostrar pra vocês.
Não, a primeira música que eles cantam é... Nessa? No meu pé de serra. Primeira canção composta por dois, eu acredito que seja No meu pé de serra.
Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não sei. Pode ser qualquer uma das duas. Baião.
A informação que eu tenho é que é Baião mesmo. Porque justamente é a primeira que vai dar a origem às coisas, inclusive o nome, Baião. Eu acho que Pé de Serra vem no mesmo ano. Independente se quem é primeiro ou quem é o segundo, mas.
Eu prefiro a. Baião. Não, eu prefiro a Baião. Eu prefiro com música Baião. Eu acho mais maneiro.
De qualquer forma, Baião surge. Surge aí em... Eu anotei aqui, 46, 45, 46, nessa intermédio aí. Então, surge nessa época e vai começar a fazer sucesso. Só que, tem um detalhe. Ela é gravada inicialmente pelo grupo 4 Asas e 1 Coringa. Não é gravada pelo Gonzagão. É a gravadora, só pra vocês terem uma ideia, é RCA Victor. RCA Victor, correto?
Isso.
E o dono dele era o Mr. Evans. E ele diz que o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, na época, ele não tinha voz bonita, não cantava bem, e deu pra esse grupo gravar. Que é um grupo bem afinado, bem legal. E depois, mais tarde, permite-se que ele grave. Então, o Humberto Teixeira, ele representava muito literato, e o Luiz Gonzaga, o povo. Ele tinha aquela coisa da simpatia com o público, sempre teve, né?
O Humberto Teixeira também fazia aquele tipo de música com muita gíria que o Gonzagão fazia, ou as músicas são mais regionais, aí é só o Gonzagão puro? Você tem essa
boa
informação?
Pergunta, né?
O que eu percebi, eu não posso te dizer com certeza, mas o que eu percebi do Humberto Teixeira é que ele é muito mais poético e não tem aquela coisa muito da terra, não. Tanto é que algumas músicas do Gonzagão, que levam o nome de mulheres, são mulheres ligadas à vida do Humberto Teixeira.
Uhum. Até porque eu tenho até um... É quase uma sentença verdadeira que eu, estudando pra fazer esse cast, basicamente eu peguei discografia dele, fiquei ouvindo. Aí no trabalho, não vou citar nomes, mas uma secretária lá chegou e falou: ah, não dá pra ouvir isso não, porque ele fala tudo errado.
Ih, rapaz, peraí, deixa eu entrar nessa questão aí. Ó, hoje em dia, entre os gramáticos, né, no meio da língua portuguesa, os que lecionam, filólogos, enfim, pessoas envolvidas com o ensino ou estudiosos da língua portuguesa, relativizam muito essa questão do certo e do errado. Hoje se fala mais em adequação. Você vê, por exemplo, esse professor que auxilia lá, o Luciano Huck no soletrando, Sérgio Nogueira Duarte, ele vai adotar esse discurso, entre outros, o próprio Pasquale, que fala mais em adequação. Inclusive, eu, como professor de língua portuguesa, adoto esse mesmo discurso. Deixo claro para os alunos que, para eles fazerem um concurso, para eles escreverem uma redação, eles precisam dominar o que é chamada a norma culta, né? Que seria o falar correto, o escrever correto. Mas, no dia a dia deles, numa conversa informal, eles podem muito bem falar do jeito que quiser. Porque o que a gente recebe muito, vejo isso como professor, o aluno dizer assim, eu não sei falar português, eu não sei português. Você sabe, é a prova, né, isso eu falo para eles. E a prova disso é que você se comunica, tá? Então, aí, voltando aí a essa questão, dizer que falar que tá tudo errado, que tá tudo errado, é um preconceito. E a ideia é proposital, de colocar nas músicas...
elementos regionais.
Elementos regionais e, inclusive, mostrando esses que seriam considerados erros, que, na verdade, são o quê? Reflexos da fala, de como a gente pronuncia, né? Como nós pronunciamos, não. Como, né, as pessoas dessas regiões pronunciam as palavras, e isso se reflete na escrita, se reflete nas letras. Então, falar que isso é errado, hoje em dia, tá até fora de moda.
É como aquela música, né? Pensa Neu, é uma aglutinação.
Isso, tem uma aglutinação aí. Que a aglutinação, para quem não sabe, é você pegar mais de uma palavra e juntar, né? Duas ou três palavras, juntar numa coisa só, num elemento
copo
só.
D'água.
Isso, e havendo alteração sonora, a gente chama de aglutinação.
Eu lembrei agora do poeta Zé da Luz.
Conhece? Zé da Luz, sim.
Zé da Luz.
Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse pra que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgem toda fugisse.
E o poeta da Zé da Luz fazia poemas de amor e falaram pra ele que tá errado, que poema de amor tem que ter um português correto e tal. Então ele resolveu fazer o poema mais nervoso que ele poderia, que é o poema Esse.
E ele até explica isso, ele fala, né? Mas, então, é, preconceito, né?
Preconceito,
até
exatamente.
A gente não fala um português. Quando a gente não fala um português tão correto pra poder reclamar, eu acho terrível quando um carioca reclama do Exato. Português do Nordeste ou de outra região como se fosse um centrismo. Assim, quando alguém reclama do nosso chiado, eu acho uma grande bobeira, uma grande...
E eu vou entrar em... Eu posso entrar em uma questão até mais drástica que isso, né? Preconceito contra o nordestino mesmo.
É. Quando o erro, entre aspas, é de lá, uhum. lá de cima do país, uhum. então a repercussão é diferente. Agora, se um cara aqui da periferia de São Paulo fala é nós, aí vira moda, entendeu?
É maneiro, é despojado.
Pois é.
É a coisa moderna.
Essa é a grande questão.
Mas
aí,
se você vem de lá do Nordeste e fala qualquer gíria ou fala uma forma de se falar, é antiquado.
E até um desrespeito que tudo é colocado no mesmo saco, né? E um pernambucano não fala igual a um baiano, que não fala igual a um cearense.
Uhum.
Tem suas nuances.
É o Brasil muito grande, então ninguém aqui fala... O português, se você quiser pegar o português correto, vai ter que ir em Portugal.
Não, tem um estado... Ele é nordestino, por incrível que pareça, que é o português mais correto do Brasil. Eu acho que é o Ceará. Eu não sei se eu tô certo.
Eu ouvi falar que é Santa Catarina, mas acho que isso é coisa
Nordeste,
de...
É Nordeste, Nordeste. No último censo, o português mais correto era Nordeste.
Não, o problema todo aí, cara, é nessa questão do correto, entendeu?
Uhum.
Isso tá bem relativizado.
O mais correto no... num português coloquial, é um...
Ligado ao original.
Ligado ao original, tá, seria... Tá. Eu acho que é o cearense.
O mais próximo da norma culta, do português da gramática, né?
De tá, Portugal, porque entendi. Portugal não tem variante, certo?
Uhum.
Portugal é de um jeito só de falar. Eles não têm... Até porque o país deles não é tão grande assim.
Não tem variante? Eu acho que tem
que
sim.
Que eu saiba, não.
A Espanha não tem, não, também não é tão grande. E são quase quatro castelhanos.
É.
E o português, na verdade...
Eu posso estar falando besteira. Isso aí só é alguém
não, eu tenho certeza que tem... Certeza tem
é, não. É um pouco perigoso você dizer assim, não tem variante. Mas assim, a tendência, né? Você compara Portugal com o Brasil, é claro que vão surgir...
E aí que eu falo da superioridade de uma língua, o português em Macau, o português em Angola...
Porque o inglês não tem variante?
Tem. Mas tem o da Austrália, que parece mais um grunhido de porco, mas tem.
Vai lá.
Não, mas o próprio Estados Unidos é engraçado. Eu fui ver um filme brasileiro dublado em inglês, americano. E quando aparece os roceiros, eles botam o tipo Caltrend lá, né? pra poder ficar similar, né?
Divertido.
É muito engraçado.
É, eles fazem... É isso mesmo. Faz umas adaptações engraçadas.
Muito.
Mas eu tô brincando com a língua inglesa. Eu sei que tem as variações, por favor.
Então...
Na Inglaterra, cara.
Então a gente pode ver quando o Baião é criado, junto com o Humberto Teixeira, como uma resposta.
Quando o Baião é adaptado junto com o Humberto Teixeira.
É, porque olha só, o Baião que a gente fala do Luiz Gonzaga é carioca. Não é nordestino. Ele tem elementos nordestinos, mas ele é carioca. Ele nasceu no Rio. No Rio, né? Isso que impressiona às vezes. Mas ele pode ser visto como uma resposta de resistência cultural?
Não. Por quê? Não? Por que resistência cultural? Resistência cultural se fosse na terra dele e ele estivesse defendendo.
Ele não pode estar no Brasil defendendo o Brasil contra a cultura externa?
Ah, tá. Beleza.
Ah. Pode.
Porque quando os sambistas no Rio de Janeiro estão sendo presos... Por estar defendendo o samba, é uma resistência cultural.
Resistência cultural, que eu digo, porque lembra que a gente falou, 45 tem toda essa invasão da cultura externa, americana e tal. Então aí o que acontece? Quando ele faz a música regional aparecer dentro da música dele, tem esse processo de uma resistência.
Ah, tá. E outra importância dele junto com Humberto Teixeira, mais Humberto Teixeira ainda, é que esse senhor pouco conhecido da nossa cultura, infelizmente, ele fez antes mesmo da Bossa Nova com que o Baião, e não só com o Gonzagão, mas outros artistas brasileiros, se tornasse internacional.
Sim, é.
Ele fez com que se gravasse
ele criou um fundo,
em 45, né? 47 LPs do nossos sendo exportados e feitos já para exportação. Existia uma certa quantidade de LPs prensados no Brasil já todos escritos em japonês, porque já não era feito já pro Brasil. E muita coisa o Luiz Gonzaga só gravava o instrumental e um artista lá fora
cantava
para se tornar uma música internacional.
Quer ver um exemplo disso? Carmen Miranda. Solta aí. Out in the tropical heat, you'll fall in love with the song with the wonderful beat. La 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 pa pa, tick 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 tick. La 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 pa pa, tick 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 tick. It's got the kind of a feel that turns your head like a wheel, and what a wonderful feeling that feeling you feel. La 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 pa pa, tick 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 tick. La 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 pa pa, tick 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 tick. Your heart will beat like a bongo, just like a beating in mine. Of the sun, maybe 101, but you make it 109, and that is more to a yes. I'm gonna bet you a bet that you can pick up and move, but you'll never forget. La la, krumpa pa, tiki 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 da. La la, krumpa pa, tiki 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 da. La la, krumpa pa, tiki tiki tiki. Sobre essa música em inglês, e eu quero puxar as influências aqui.
É, um exemplo em termos de música aqui sobre o que o Daniel falou a respeito de resistência, né? Seria a música intitulada United States of P.O.E.
Adoro essa música. É. Ah, e tá na trilha sonora da novela das sete, hein, gente?
É mesmo?
Tá.
Cara, legal, hein? Mais atual do que nunca.
E a original. Eu ia mandar essa música pra Michelle, mas eu desisti. Deixa eu ligar o gramofone aqui, peraí. Pronto, ouve aí, gente.
United States of, United States of, of Piauí.
United States of, United States of, United States of, of Piauí.
A minha prima lá do Piauí deixou de fazer renda só pra ver novela. A minha prima lá do Piauí não bebe mais garapa, vai de Coca-Cola. Luz de candeia não se usa mais, luz artificial substitui o gás. Calça de couro, alvorada e brim, deram seu lugar pra tal de calça ali. A minha prima escreveu pra mim e não fala vem cá, só fala come here. Vou mandar minha resposta breve para o United States of Piauí. United States of, United States of, United States of, of Piauí.
United States of, United States of, United States of, of Piauí.
United States of, United States of, United States of, of Piauí.
United States of, United States of, United States of.
Okay. Oxen, Oli, Zinei, My Dot, não sabe, Is Maria Flutes.
E aí é interessante essa letra porque ele fala justamente da mulher deixando de fazer a renda, indo assistir novela, deixando de beber a garapa de cana, que é uma coisa super nacional, pra beber Coca-Cola, né?
E faz muito mais bem a saúde do que...
A Coca-Cola?
Coca-Cola.
Tá bom, né?
Pelo menos tem muito menos conservante, muito menos produto químico.
E aí fala, come here, né?
Crianças que estejam ouvindo não tomem a garapa.
Não mas... fala, mas vem cá, só come here. Eu só acho come isso aqui here. Meio... forte, né? Acho que
não, é
isso mesmo?
Não, é porque,
falar,
olha só.
Em vez de vem, cara, come here.
O Alan.
Quem fala come here é o...
Alan, eu não vou me lembrar...
É o Scorpion no Mortal Kombat.
Come here!
Eu não vou me lembrar o nome do ator brasileiro, mas ele fez uma novela que ele era o Beija-Flor, tanto que tinha a música com o nome Beija-Flor.
Ah, é o... Putz grilo, com o nome Beija-Flor, né?
Não faz muito tempo, ele fez Mutantes... Toda novela que ele faz, o personagem dele é o mesmo.
Ele era casado com a...
E esse personagem sempre fala gírias
em inglês. Ele era casado com a Letícia Sabatella. Estrangeirismo
no nome disso.
É.
Ele era casado com a Letícia Sabatella. Quem é esse cara?
Não, mas
então, mas no filme Chão para as Estrelas, é um filme muito carioca, 80 e pouco, o personagem dele fala exatamente isso. Come here, é come here, come here. E você vê muito filme dos anos 80, aquele malandro do subúrbio fala assim.
Putz, então era na época mesmo. Então rolava isso aí, né? Estrangeirismo não, forte, né?
Eu tô falando dos anos 80. Isso é antes dos anos 80, então já rolava isso.
Já rolava
isso.
Por causa da Segunda Guerra. E ele fala, o Humberto Teixeira fala que o Gonzagão disse, isso foram entre eles dois, que ele falava que realmente eles estavam fazendo uma música de protesto.
Concordo.
Né? Uma música de protesto contra essa cultura externa que ele mesmo estava contaminado, vamos
Quem
dizer.
Acha que Gonzagão é só forró pra dançar, eu tenho pena da sua alma. Tem muita coisa pra você ouvir.
Tem muita coisa mesmo, cara.
Inclusive vai fazer
palavra. Aqui, aí tem a referência também nessa música ainda, né? É, em vez de usar o termo calça de couro, alvorada e brim, usam agora calça ali. E esse termo calça ali, cara, até hoje tá no discurso, por exemplo, do meu pai. Ele até hoje, ele faz, é um discurso muito calça. Presente, a calça ali.
O que é calça ali, desculpe? Não é calça jeans isso?
É jeans, cara.
É o jeans mesmo?
É o jeans mesmo, não sei qual é a diferença.
Que tinha um jeans que tinha essa marca, não tinha um jeans
Lee? É, acho Lee. Que é isso, é. Jeans Lee, é calça ali.
Eu realmente detesto usar jeans, eu acho que é uma escravidão. Principalmente porque é uma roupa pra operário, né? E a gente trouxe isso como se fosse a indumentária.
Outra coisa interessante observar aí é a forma como os sertanejos se vestem. Se vestiram desde Chitãozinho pra cá. Na toda forma country. Não, não como,
ah, sim,
não
é.
Como o sertanejo daqui, mas como o sertanejo americano. Eles assumiram. É, com exceção do Chitãozinho e Chororó, quando começa a colocar...
Não, mas eu gosto bastante de... sertanejo antigo, eu acho que o jeans sempre teve presente.
Pirilampo Saracu.
Não, tô me lembrando de Milionário José Rico usando calça jeans.
Não, digo a indumentária de chapéu de boiadeiro.
Ah, né? Não, isso não. Era só calça jeans mesmo.
É,
não,
calça.
Era calça jeans e blusa xadrez.
Blusa xadrez, que era bem usado. Lá, embora lá também, né? Mas isso aí a gente tem que ver também que 45 é bombardeado com tudo isso pra cima, né? Então, acaba sendo uma vestimenta comum. Passa a ser uma vestimenta comum.
Eu quero ver este na sala.
E a gente tá falando aqui das influências e tal. Teve vários artistas que ele influenciou, porque principalmente regravaram a música dele. Alceu Valença, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elba Ramalho. Mas tem um que eu queria chamar bem a atenção, Raul Seixas, que foi a mistura do baião com o rock. E ele falava que era filho de Luiz Gonzaga com Elvis Presley.
O Raul Seixas, ele via uma semelhança muito grande entre o Elvis Presley e o Gonzagão. Tanto na forma como eles se apresentavam, eram músicos regionais dentro do seu universo. O timbre, eles falavam que era muito parecido, e a harmonia.
Mas eu tenho a música do Asa Branca versão Raul Seixas em inglês.
Tem
postou no
tempo. Solta aí.
When I stare at the ground of my land, burning loose as dancing flame, I ask the men there up in the heavens if I deserve. My cattle, my Appaloosa, black water, some took away. Lost my cattle, my Appaloosa, black water, some took away.
Quer falar de algum desses outros artistas?
Eu quero falar principalmente do... Eu não tenho certeza.
Eu ainda tenho mais um de influência pra falar.
Mas então, nessa mesma entrevista que eu tava vendo na Veja, falando da banda, isso, aquilo, e nem sempre no show, o Gonzagão toca o acordeão. Ele era um senhor, ele parava pra tocar.
Nos últimos, sim.
E um dos caras que aparece ali tocando um jovem promissor acordeonista é o...
O Hermeto Pascoal.
Não! Errou! Errou!
Mas Hermeto Pascoal toca vestido de cangaceiro também.
Eu tô falando da banda de acompanhamento do Gonzagão.
Ah, eu não tenho certeza. Aqui.
Aí é o Dominguinhos.
Dominguinhos, que é o discípulo, né?
E aí aparece um jovem, muito maneiro, um jovem de 30, seus 30 anos.
Aliás, Dominguinhos tocou primeira vez pra Gonzagão com 8 anos de idade, sem saber que tu estava tocando pro Gonzagão. Chamaram ele num hotel e falaram, toca pra esse senhor aqui. Ele tocou com 8 anos de idade, depois, mais tarde, ficou sabendo que era, né?
E quando Ivan Lins, Elba Ramalho, esse
Fagner,
pessoa...
Fagner, principalmente.
Toca com o Gonzagão, não faz o cover. Toca
junto.
É uma homenagem ou é um oportunismo?
Ih, voltou aquela questão.
Não, eu acredito que não é oportunismo. Eu não sei dizer. Eu realmente sempre pergunto.
Mas aí tem que ver. Às vezes.
Eles são da terra também. Eles também são da terra.
Eles não, mas os demais são.
Sim, eu acredito que quem não é rola um pouquinho de oportunismo, mas não impede nada que o cara goste.
Não
impede nada.
Aí não tem nada a ver, só porque não é da terra ser oportunismo.
Não sei dizer, eu acredito que não.
E eu tô com um probleminha com o Alceu Valença agora, não é um probleminha, eu não tô entendendo qual é a dele. Eu não sei se o pessoal tá acompanhando.
O vídeo, né?
O Alceu Valença tem gravado alguns vídeos falando que tá incorporando... O Luiz Gonzaga.
Claro, centenário ele quer... Aí é oportunismo.
Aí é oportunismo.
Não, eu não... Peraí. Eu não sei se ele tá fazendo essa brincadeira pra usar, mas pra usar, pra tentar levantar, o Alceu Valença tá reclamando muito. Eu entendo que no Viradão Cultural de São Paulo não rolou nenhum tipo de menção ao Gonzagão, sendo que o maior estado nordestino do Brasil é São Paulo. Certo?
Exatamente.
Certo?
É, certo.
E o preconceito continua.
Então, realmente, caberia essa homenagem. Mas o que eu tenho olhado pro Alceu Valença, como um admirador profundo da obra dele, tá dando pena. Parece que ele tá um velho senil.
Cara, ele fez isso pra aparecer no podcast de hoje.
Não,
com certeza.
Ele ficou...
E falou, eu vou fazer isso que eu vou falar de mim lá. Conseguiu.
Tá rendendo, conseguiu, tá dando resultado. Não,
eu vou botar o link do vídeo dele, mas parece que ele tá caduco. Tadinho. Tanto que você não reconheceu ele.
Eu não reconheci, eu falei que era fake.
E eu tive de provar que era
exatamente.
Ele.
Tava tão desfigurado.
Ele tá muito diferente, cara. Tá muito estranho. Ele
tá, tadinho, né? Tá um vovozinho, esquecido.
Vamos falar dele. Aí de repente ele melhora.
É, e ele é outro que o pessoal acha que é uma música pra dançar. Azar, não conhece a obra do menino.
Tá,
ele foi homenageado, né? Naquele recinho que a gente tocou. Foi o Seu Valença, foi homenageado, ele apareceu. Ele tava lá. Aquele Recine não...
Tava.
Não
tava
de 2011, 2010.
Tava. Eu vi, eu fui lá ver.
E o Dominguinhos, eu tenho outra história dele, que também deu muita pena dele. Que realmente, o pessoal não entende a música... Absurdo, e acha que é só uma música pra dançar. Sim. Entendo quem gosta de dançar, lance, as coisas, mas tem gente que não gosta e gosta da música. Só gosta de ouvir. E foi num show
que da... só vou no funk pra pegar mulher. Só vou no funk pra dançar.
Eu... Não, vou
não causa... é o caso do Thiago, né? Não, ele faz funk, pô.
Eu não sei dançar funk, eu não sou pra pegar mulher, eu gosto da batida.
Até porque se você pegar, você é capado.
É,
né?
Com certeza. Mas no show do Dominguinhos, na lona de Campo Grande. Era uma aula. Toda música que ele ia tocar, ele explicava a música, o porquê da música, legal. Isso e aquilo. E, de repente, no meio do show, alguém grita lá no meio do discurso
toca
dele.
Raul.
Pior. Eu não vim aqui pra aprender, vim aqui pra dançar.
Ah.
Ele não falou mais o show todo.
Puts,
de respeito ao Dominguinhos, mano.
Botaram esse cara pra fora, né?
Não.
Merda.
É, mas tocar na lona de Campo Grande é complicado.
É, dá margem a esse tipo de coisa, infelizmente.
Então, partindo aqui das influências, quero falar da última. A gente falou do Raul Seixas, mas essa aqui vai dar o que falar. Por que você tá falando? Não, eu pensei em falar nele, mas acho que eu vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Mas olha só, Peggy Lee... Em 1949, uma cantora de blues americana, um espertalhão chamado Harold Stevens e Evelyn Taylor regravaram Juazeiro com o nome...
Wonder Willow.
Isso, com a melodia de Juazeiro. Regravaram essa merda. O importante é saber... O importante é saber que a letra não era a mesma. O importante é saber que a letra não era a mesma...
Então foi plágio, que você quer
foi
dizer?
Foi plágio, não foi cover. Foi plágio, o cara veio no Brasil, pegou a música, levou lá pra fora, gravaram e começaram a vender. E aí o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira até falou: eu não quero ser falsificado, né? Esse tipo de coisa. E ele entrou na justiça, ganhou, e o que aconteceu? Os americanos alegaram que eles se baseiam na música regional, então pode. Foi essa a ligação que eles tiveram.
Daniel, eu sei que são tempos diferentes.
Sim.
Mas essa apropriação indevida da música, eu acho um tanto complicado, principalmente na nossa música pop. O brasileiro rouba muito, cata muito a harmonia de música estrangeira. Um exemplo muito maneiro é do André Bujanra, que ele fala assim: eu roubo mesmo, só que é de umas bandas lá da Arábia, ninguém vai conhecer.
Aham, foi isso que tentaram fazer. Pegar uma música do Brasil que ninguém vai conhecer e vão.
E eu sou um tanto militante, você sabe disso. Do direito autoral. Pra mim, isso é homenagem.
Não, homenagem...
Depende como
homenagem
é quando
o cara vai lá e cita.
E dá o crédito.
Eles não citaram, ficou
crédito.
Por debaixo dos panos.
Os países onde não existe o direito autoral, não existem as leis de direito autoral, aí eu posso pegar Turquia, Angola, acho que Moçambique, são os países que mais produzem mídias e CDs no mundo durante um ano, porque não tem essas restrições culturais. Eu não sou um cara a favor do, da posse da música.
Ah, eu...
Talvez quando eu ganhar dinheiro com a minha música, eu vou mudar de opinião. Mas
é, tem, ó, eu acho que é o seguinte, a pessoa fez, ela tem que receber o nome pela obra que ele fez. É o mesmo que um Da Vinci produzir um quadro e beleza, e é de todo mundo, e todo mundo pinta e põe o nome.
São só 7 notas.
Mas, não, a música inteira com todos os acordes. É exatamente a mesma coisa, só que...
Eu não sei qual é o nome desse fenômeno, mas de duas músicas semelhantes surgirem em dois lugares do mundo sem uma ter ligação com a outra, porque na verdade a música é um campo restrito de a música, eu acredito que
ocidental,
ela seja finita,
né?
ela não é infinita, ela é finita.
A ocidental, né?
Sim. Tá. Então é, acontecer isso é whatever.
Não, mas foi cópia mesmo.
Olha o regionalismo aí, olha o meu.
whatever.
Rolou uma cópia e não foi dado os créditos. Acho que o maior problema foi esse, não ter sido dado os créditos. E realmente estavam regravando fora, em outras línguas, apresentando, como você falou. O próprio Humberto Teixeira criou essa ponte para poder apresentar do lado de fora. E aí foi uma sacanagem mesmo que fizeram com eles, e tentaram ganhar em cima, e achando que ninguém nunca ia descobrir que o Baião...
É, se bem que o crédito poderia pelo menos falar que...
É, não teve crédito, não teve nada. Então, pessoal, para poder deixar mais confortável para vocês, nós vamos dividir esse cast em duas partes, e finalizamos aqui a primeira parte. Então, até a próxima.
Até.
Goodbye.
Não sei se você vai colocar um trechinho.
Acho que não.
Mas eu te mandei a MP3 e eu tenho o link de um vídeo. Mas a MP3 é legal porque...
Mas eu não vou botar, não.
Tá, mas tudo bem. Mas...
Mentira, desculpa. Corta aí, eu vou colocar.
Thank you.